a fala dos nobres colegas vereadores reforça a pessoa que você é, o compromisso que você tem como político com as pessoas que têm mais necessidade do apoio do poder público, e você com certeza atua em diversas áreas, na área da saúde, também na educação, o seu compromisso com a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia e tanto trabalho que você faz na periferia da nossa cidade. Então, desejamos sucesso na sua caminhada, no lançamento da sua pré-candidatura a deputado federal, e também parabenizar o PSDB pela acolhida que hoje, a partir de hoje, se torna a maior bancada de partido aqui na Câmara Municipal. Então, parabéns ao PSDB, parabéns Diogo Azevedo, e continuaremos trabalhando em prol da população de Vitória da Conquista. Convido agora a vereadora Cris Rocha para fazer o uso da tribuna pelo tempo de até 3 minutos, e parabenizo mais uma vez aqui também a bancada feminina, a líder da bancada, a vereadora Gabriela Garrido, todas as vereadoras que ontem fizeram mais uma atividade aqui com as mulheres, com as servidoras da casa, prestigiando e valorizando o trabalho delas aqui. Então, mais uma vez, também reconhecer o trabalho de vocês da bancada feminina em prol das mulheres de Vitória da Conquista. Vereadora Cris.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras desta casa, público presente, ouvintes da Rádio Câmara. Nessa manhã, eu vim a essa tribuna para trazer uma demanda urgente da nossa população, que é a necessidade de intensificação da operação Tapa Buraco aqui em toda a cidade. Todos os bairros, a maioria deles, mas em específico, eu tenho recebido muitas e inúmeras reclamações no bairro, dos moradores do bairro Brasil, na Zona Oeste, e também de diversas outras localidades, como falei aqui, que estão enfrentando dificuldades diárias por conta das más condições das vias. Também temos recebido várias reclamações e fizemos a indicação ali no distrito de São Sebastião para que essa operação Tapa Buraco aconteça. São buracos que colocam em risco os motoristas, os motociclistas, os pedestres e causam muitos prejuízos e transtornos à nossa gente, para a nossa gente. Por isso eu faço aqui um apelo à Prefeitura Municipal para que dê uma resposta rápida e efetiva, garantindo mais segurança para quem transita pelas ruas da nossa cidade. Senhor presidente, eu também queria abordar a situação das obras da Avenida Brumado. Eu queria dar continuidade à minha fala, pedir ao presidente, por favor. Então, dando continuidade, senhor presidente, eu queria abordar também uma situação das obras da Avenida Brumado. Nós sabemos da importância dessa intervenção para a melhoria da mobilidade, da infraestrutura daquela região tão importante para a conquista. No entanto, nós temos recebido várias queixas relacionadas à execução da obra de recapeamento asfáltico e também de drenagem. A execução da obra está sendo feita em horários de grande fluxo, tem causado congestionamento e transtorno à nossa população. Então, dessa forma, eu solicito que haja um melhor planejamento na execução dessas obras para minimizar os impactos no trânsito e na rotina dos cidadãos. E também pedir celeridade, já que essa obra ela tem caminhado a passos lentos aí já há um bom tempo. Então, aproveito ainda para cobrar a finalização desse serviço e incluir a pintura da ciclovia nos trechos onde o recapeamento já foi concluído, para garantir mais segurança para os ciclistas. Então, quero reforçar que nós reconhecemos a importância da obra para o desenvolvimento da nossa cidade, mas é fundamental que ela seja realizada com mais organização e planejamento. E, por fim, senhor presidente, eu não poderia deixar de destacar que estamos vivendo a Semana Santa, a semana maior para a Igreja Católica, um período de profunda reflexão e de fé para todos nós cristãos. Nós iniciamos ali com o Domingo de Ramos, numa bonita celebração com o nosso querido Dom Vitor, e uma procissão que saiu da Lagoa das Bateias até o seminário Nossa Senhora de Fátima. Também já tivemos a Missa da Unidade ontem. E ao longo dessa semana, a Igreja Católica vivencia esse momento de grande reflexão, de oração, relembrando a paixão e a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para concluir, que mais seja um momento então de renovação da nossa fé, que todos possam participar. Estaremos aí na sexta-feira lá no Cristo também, às 5 horas da manhã, como foi dito aqui. E desejo a todas as famílias conquistenses uma Semana Santa muito abençoada, que não falte o pão na mesa de ninguém e que Deus possa abençoar cada lar da nossa cidade. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Cris Rocha. Parabéns pelo pronunciamento. Convido agora o vereador Subtenente Muniz para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham aqui. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar mais uma vez o nosso colega Diogo e desejar a ele sucesso nessa missão, nessa empreitada que vem aí, mas a sua determinação e o seu caráter vai com certeza dar o sucesso a ele. E ele tendo sucesso, a Câmara também tem sucesso, porque está saindo da casa, não é isso, doutor? O senhor que é especialista. Então, eu fui surpreendido essa semana com os comentários de um extremista de esquerda aí do Brasil com um vídeo meu falando de segurança pública. Como se esse cidadão entendesse 1% do que é segurança pública, se ele tivesse passado pelo menos uma noite embarcado em uma viatura, enfrentando marginais e zelando pelo sono das pessoas de bem. Mas é isso mesmo, em árvores que dão frutos, se jogam pedras. Não é isso, meu sargento? Falar da polícia, falar da segurança pública, tem que ser restrito para quem realmente conhece, para quem realmente sabe o que é segurança pública, para quem envergou uma farda, um distintivo, e não para qualquer um mequetrefe que se diz especialista, principalmente quando coloca ideologia partidária no meio. Mas bem, presidente, eu quero mesmo hoje apenas parabenizar Vossa Excelência e a Casa, juntamente com o SESC Senat, SESI, pela realização do belíssimo Fórum da Indústria, Comércio e Logística de Vitória da Conquista. Nós estamos acostumados a ver a Casa do Povo, a Câmara, aqui, nos debates, nas votações e nas correrias pelas comunidades, tentando ajudar a população. Mas não no protagonismo de realizar um evento tão importante para a Bahia, porque ali tinham empresários, comerciantes, gente de todas as áreas. Eu vi lá advogados, engenheiros, tributaristas, aproveitando o que a Câmara, em parceria com essas entidades, promoveram em Vitória da Conquista. Então, que sirva até de exemplo para outras casas legislativas do Estado, o protagonismo das casas legislativas, e não apenas o cotidiano, o corriqueiro que a gente faz, legislar e fiscalizar. Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar essa casa, também colocar aqui, doutor Anderson e Ricardo Gordo, a Comissão de Indústria e Comércio e Turismo da nossa casa, à disposição. Sei que, ano que vem, teremos o segundo fórum, com fé em Deus, e com mais força ainda. Sei da repercussão a nível nacional, viu, Ivan? Não é a nível regional, estadual, não. É a nível nacional do evento.
Para a conclusão, mais um
do
minuto.
Do evento realizado em parceria da Câmara de Vereadores, SESC Senat e todas as outras entidades. Que Deus abençoe.
Obrigado, vereador Subtenente Muniz, presidente da Comissão da Indústria. Na verdade, também o fórum nasceu de uma provocação da comissão, que quis debater a questão da reforma tributária. É a partir disso que nós idealizamos o Fórum da Indústria, Comércio e Logística de Vitória da Conquista. Então, agradecer ao presidente Muniz e aos demais integrantes, os vereadores, vereador Ricardo Gordo e vereador Anderson. Convido agora o vereador Anderson Ribeiro para fazer o uso da tribuna.
Senhor presidente, Ivan Cordeiro, vereadores, vereadoras, amigos que abrilhantam essa importante sessão, vejo ali dois diletos amigos e comunicadores de Vitória da Conquista, Pedro Alexandre Massinha, João Melo também, o nosso João Belo, companheiro Nilson Pinheiro, nosso Paulo ali, ex-superintendente do Banco do Brasil, hoje cumprindo uma tarefa de destaque na administração municipal. Eu gostaria, primeiramente, de falar da alegria de estar se celebrando 25 anos, jubileu de prata da Igreja Batista da Paz, pastor Josué Brito, que faz um trabalho realmente de muita relevância, de muita seriedade ali na Igreja Batista da Paz. Fica de público os nossos parabéns pelos esses 25 anos e que Deus continue abençoando e prosperando esse trabalho missionário. Falar da alegria, da satisfação de estar envolvido nas ações como vereador dessa legislatura, a partir da mesa diretora e da batuta do presidente Ivan Cordeiro, esse jovem que realmente vem fazendo um trabalho magnífico à frente da Casa Legislativa. Agora mesmo acabou de estruturar uma relevante atividade em prol do desenvolvimento da nossa cidade, da região, que foi esse Fórum de Indústria, Comércio e Logística. Um evento altamente qualificado, muito participativo e que ali deu realmente para reforçar os avanços que já temos no que tange o empreendedorismo em nossa cidade e onde podemos chegar muito mais. Ficou também ali nos burburinhos, claro, a grande satisfação da classe empresarial com a administração municipal no que tange os aumentos abusivos, desarrazoados e injustos dos tributos municipais. Nesse sentido, a administração municipal, a partir da prefeita Sheila Lemos, que também é uma empresária, que vem desse segmento, tomar rápidas providências para que possa viabilizar rapidamente uma planta geral de avaliação dos imóveis de Vitória da Conquista. Porque fazendo isso, iremos avançar na perspectiva de uma justiça fiscal em prol da geração de emprego e renda que tanto a classe empresarial necessita e anseia. Por fim, eu gostaria de falar que antes de estar aqui na sessão hoje, tive a grata alegria de estar no agenda com o nosso deputado federal Valdenor Pereira, antes das 8 horas ali no projeto Mãos que Acolhe de Dona Maria. Dona Maria que antes fazia um trabalho de relevância ali no...
Mais um minuto, excelência.
Obrigado. Ali no seminário de Fátima, hoje está ali na divisa da Orbe 5, com a cidade maravilhosa. Visitamos o projeto, o deputado já colocou ali para viabilizar uma reestruturação daquele projeto a partir de um kit de cozinha, a partir de equipamentos para a prática da capoeira e também ficou de encaminhar um preposto da SEDU para que possa conceber, vereador Tenente Muniz, que também tem uma presença muito forte naquela comunidade, trabalha muito pelaquela comunidade. O deputado ficou de pedir a Condé para que faça um projeto ali arquitetônico para viabilizar uma requalificação, principalmente daquela parte alta, entre a Urbe 5 e a cidade maravilhosa, para que ele possa encaminhar uma emenda e dali fazer uma praça para aquela comunidade. No mais, é só gratidão e que Deus nos ilumine, nos abençoe nesse feriadão de Semana Santa. Muito obrigado, presidente.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, o vereador Adnilson Pereira.
Obrigado, Joãozão.
Senhor presidente, em exercício, Luciano Gomes, em nome do qual quero cumprimentar todos os amigos e companheiros, colegas, vereadores, vereadoras aqui dessa casa, aqui todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Câmara, que neste momento em toda a zona rural, em nossa cidade, ouvindo a rádio e ouvindo nesta manhã essa sessão. Senhor presidente, eu quero, nessa fala, trazer abertura e legitimidade da viagem que fizemos, representando oficialmente a representação oficial da Câmara Municipal em nome do presidente Ivan Cordeiro, o qual quero agradecer, né, também a convite do secretário de Educação, doutor Larry, que viabilizou uma agenda técnica através do ofício de número 119/2026 da ESMED. Nessa menção, quero mencionar também os presentes, a nossa equipe que estava ali, doutor Rodrigo Gigante, na parte jurídica, Romilson Pedagógico. Eu estive ali junto, acompanhado do meu assessor Jandro Santos, onde fizemos a visita à Secretaria de Segurança Alimentar, secretário Levreci Silveira Filho. Conhecemos a estrutura de governança de Curitiba, que é a referência mundial. Elas tratam da alimentação não como um custo, mas como a política de saúde e dignidade social. A terceira visita técnica à Fazenda Urbana, Cajaru, né? Uma estrutura ampla, tecnológica, de agricultura urbana e um laboratório vivo. Vimos como os alunos saem da sala de aula para aprender sobre o plantio biológico e nutrição na prática, tocando a terra. Tivemos também uma audiência com o secretário de Educação. Fomos muito bem recebidos na Secretaria de Educação de Curitiba, na sede, na Avenida João Gualberto. Lá conversamos com o secretário Paulo Afonso Chamite, na sede ali, na Rua João Gualberto. Discutimos como a Fazenda Urbana ajuda a reduzir a invasão escolar, pois torna a escola um lugar mais atrativo e prático. Observamos como Curitiba provou que a integração entre merenda e educação muda o futuro das crianças. Nesta visita que nós tivemos ali, nós já apresentamos uma ação para a nossa prefeita, para a Vitória da Conquista. Protocolamos o projeto de lei criado o Programa Municipal da Fazenda Urbana Escolares. Apresentamos uma indicação à prefeita para início imediato dos estudos.
Um minuto, excelência.
Viabilidade de uma unidade piloto. Articulamos o uso de emendas parlamentares para garantir que o projeto saia do papel com recursos garantidos. Então, essa ida nossa em Curitiba foi de suma importância para trazermos projeto para a nossa cidade. Senhor presidente, também eu quero trazer a atenção dessa casa sobre os terrenos baldios em nossa cidade. Os moradores ali do loteamento Porto Seguro pedem socorro. Nós apresentamos nessa casa uma indicação ao secretário Luiz, até mesmo a nossa prefeita Sheila, pedindo as devidas providências para que os terrenos baldios, os donos, sejam não só penalizados, mas sejam convocados através de notificações para que eles mesmos façam as limpezas nos terrenos baldios em nossa cidade. Ali no loteamento Porto Seguro...
Para concluir, excelência.
Ali no loteamento Porto Seguro, os moradores enviaram a este vereador vídeo onde cobra, vocês estão entrando dentro das casas, Bibia. Então, neste momento, eu quero pedir as devidas providências ao secretário Luiz, à prefeita Sheila, para que olhe a situação. Nós não temos tempo para falar sobre a lei, mas precisa que os donos desse terreno sejam notificados e eles assumam com esse compromisso de fazer a limpeza nos terrenos, cumprir a lei municipal do nosso município. O mais, nós estaremos visitando esses
loteamentos
e visitando também os bairros da nossa cidade para vermos de perto essas situações. E o mais, dizer para a comunidade que o nosso mandato está à inteira disposição. Obrigado.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 3 minutos, Vereador Márcio de Vivi. Restará a presença do nosso amigo João Melo, que faz presente aqui nessa manhã. Também Pedro Alexandre Massinha, sempre presente. E todos os que nos prestigia aqui na Casa do Povo.
Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia, presidente Luciano Gomes. Cumprimentar todos aqui presentes, em nome de doutora Cádia, Fábio Duarte, Elzene, presidente da Associação da Boa Vista. Assim, eu cumprimento todos os moradores da zona urbana e também da minha querida zona rural. Quero parabenizar os moradores do Vila América por ter feito aquele protesto, reivindicando melhorias ali para o bairro Fernando Jacaré. E tenho certeza que o senhor também tem lutado muito para chegar o asfalto ali naquelas ruas, como tenho certeza também do vereador Luciano, porque nós moradores da Limeira, tem mais gente morando ali do que muitas vezes até na própria Limeira, Vila Elisa, Vila América, Morada Real, e muita gente conhecida e amigo de todos nós, e Fernando, como um dos moradores ali daquele bairro da UB6, tem lutado, e eu também tenho feito a minha parte. Ali, Fernando, Luciano, nosso vereador, que não está aqui presente, que eu ia citar o nome dele aqui também, Hermínio Oliveira. O que a gente tem lutado ali, e a gente tem vindo muito da prefeitura, quando a gente cobra do secretário, é que tem que fazer uma parceria junto com o governo do estado, porque para chegar o asfalto ali no bairro é preciso passar o esgoto, e nós sabemos que a maioria das ruas ali também ainda não tem o esgoto, que tem que vir da embasa. Então, assim, é preciso de alguma forma chegar o asfalto ali para aqueles moradores do Vila América. Você chega ali, e Luciano conhece, e Fernando conhece, eu também conheço muito bem, aquela rua principal, praticamente quase toda não está asfaltada, e cria uma bacia onde junta lama, poeira, água, e o povo fica naquele sofrimento, que muitas vezes não dá para passar nem de carro e muito menos a pé. E ali uma reivindicação daqueles moradores ali, que tem pedido, eu tenho certeza, para quase todos os vereadores, e nós estamos nessa luta para levar melhorias. Também quero fazer também aqui um pedido, mais uma vez, um secretário que tem feito um trabalho espetacular, que é Luiz, para limpeza, mais uma vez, e tirar os entulhos ali do bairro Vila da Conquista, onde nós tivemos duas reuniões lá, e lá, sinceramente, fica difícil, porque é como se fosse uma enxuga de gelo. O secretário vai, retira aqueles lixos que o pessoal joga ali, próximo àquelas casas, retira o entulho, e não é os moradores de lá. Chega outros moradores de outro bairro e descarta tudo ali de novo. E ali, Bibia, estou ouvindo aqui do pastor Fábio, que tem feito um trabalho lá brilhante, levando melhoria para aquele povo ali, Edivaldo, no bairro Vila da Conquista, e aqui as fotos, mandando a filmagem, como que eles estão? O pessoal pega coco, que tira de algumas coisas lá, que tira água do coco, joga os descarta lá.
Mais entulho, um minuto.
Só para concluir, presidente.
Mais um minuto.
Os entulhos de outros bairros, vai lá, descarta no bairro deles, estão fechando até as passagens das ruas. Olha que triste, né? E eles têm feito de tudo para que isso não aconteça, mas chega caminhão, chega caçamba e vai fazer um descarte todo ali desses material que não serve no bairro onde é que eles moram. Então, mandou pedir mais uma vez, eu tenho certeza que o Luiz já tirou, é a segunda vez, o entulho e a sujeira que está lá, mas tem que fazer de novo, porque chegou outra vez, tudo acontecer de novo. O demais é agradecer a Deus, é desejar a todos um feriado com saúde e paz, que Deus continue abençoando todos nós e um ótimo dia a todos.
Neste momento, convido para fazer uso da tribuna, pelo tempo de até 4 minutos, o vereador é Jaime Rosa, Bibia. Quero... Vereador Paulinho. Vereador Paulinho, está inscrito. Pode ser o vereador Paulinho, Bibia? Vereador Paulinho, pelo tempo de até 3 minutos.
Ô, Paulo, é porque foi passando...
Pra, Neste momento, mandar um abraço aqui para nosso amigo Jânio Freitas, que está acompanhando a sessão da Câmara todos os dias, não perde uma sessão. Um abraço, Jânio, para você e toda a família.
Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, só para título de formação, já tem 1 ano e 3 meses que estou no meu mandato, estou aqui todos os dias, das 8h20 até meio-dia, não falto sessão e chego no meu horário. Mas, senhor presidente, ontem, tive com o seu Gerson, né, diretor ali da EMURC, Gerson Gomes, onde nós falamos da questão dos tapa-buracos da nossa cidade, e ali eles nos apresentou um cronograma, né, e ele sabe a real necessidade hoje do tapa-buraco em nossa cidade, até porque nós tivemos as chuvas intensas e nós estamos com o pavimento muito danificado. E aí ele falou que está com as equipes já na rua, e umas equipes estão fazendo os corredores de ônibus e avenida, e outras estão fazendo aí os bairros. Inclusive, o bairro Guarani está para ser feito para a próxima semana, Guarani, Aparecida, Iracema e Sumaré. Da mesma forma que fizemos a cobrança ao diretor da EMURC, estamos pedindo também à Secretaria de Infraestrutura que tenha uma atenção especial ali para a Fazenda Paixão, né, que sofreu com a chuva, algumas casas tiveram água entrando. Então, assim, a gente precisa que resolva essa questão ali na Fazenda Paixão, porque tivemos o mesmo problema no Piripiri, mas recebi a informação que tem uma máquina lá já desobstruindo o canal onde estava obstruindo essa água lá e invadindo as casas aí no povoado do Piripiri. Gostaria também de solicitar da Secretaria de Esporte uma atenção especial ao campo do bairro Guarani, que estão com os seus refletores, todos eles apagados, e aí eu peço o apoio tanto da Secretaria de Esporte como também de Luiz Paulo, que sempre está atendendo a gente aqui, e se possível trocar essas lâmpadas de sóio para as lâmpadas de LED. E não poderia deixar de falar do transporte coletivo, que já trouxe aqui a demanda no início do meu mandato, falando, mas disse que tinha feito um estudo, que não dava para colocar 2 ônibus no Guarani, e acredito que tem condições sim de 11 até 2 horas da tarde, no horário de pico, ter 2 ônibus naquela localidade, quanto também de 5 até 7 da noite, está colocando esse ônibus coletivo ali para estar reforçando nesses horários. O pessoal do Morada dos Praças também reclamando muito ali, também o pessoal que pega o ônibus que vai para usar o Matos, né, essa necessidade de aumentar o transporte que passa em frente àquela unidade de saúde, o Usar o Matos, uma unidade tão importante que as pessoas precisam ter acesso ao transporte coletivo para chegar àquela unidade de saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Paulinho Oliveira. Convido agora o vereador Alexandre Xandó para fazer o uso da tribuna.
Dois sangue, dois vida. Bom dia a todos e todas, população que nos acompanha, vereadores e vereadoras. A Biblioteca Municipal de Vitória da Conquista, um espaço onde as pessoas buscam ali fazer os estudos, aprimorar a cultura, aprimorar a educação. Tantas pessoas que às vezes estão estudando para um concurso, estão estudando para um vestibular, para o Enem, vão para aquela biblioteca, né, ou para ter um lazer, ter acesso à literatura. E olha a situação que se encontra a Biblioteca de Conquista. Veja, nós estamos diante de enxurrada de água dentro da biblioteca. A biblioteca tem livros, se molha dentro do espaço da biblioteca, inutiliza todos os equipamentos, os livros estão tendo que ficar ensacados em saco de lixo, o teto só o mofo, banheiro totalmente insalubre. A biblioteca estava ficando fechada para a população pelo fato de que não tinha condições de uso e os servidores dentro do espaço da biblioteca em condições insalubres. Um absurdo essa situação. Isso não é falta de dinheiro, porque o governo municipal tem que investir obrigatoriamente 25% do que arrecada do Fundo de Participação dos Municípios na educação, recebe dinheiro do Fundeb, do Fundo Nacional da Educação Básica, e deixa a biblioteca chegar numa situação dessa vergonhosa. Então nós estamos denunciando aqui essa situação, encaminhando uma solicitação para a Secretaria de Educação que tome medida urgente, porque senão nós vamos perder o patrimônio que são os livros que nós temos naquela biblioteca. Algumas pessoas me perguntam: Xandó, você não é mais candidato a deputado, e aí, quem é que você vai apoiar? E ontem nós tivemos uma importante reunião com o nosso grupo político, com diversas lideranças da zona urbana, da zona rural, para discutir coletivamente esses caminhos. Então, nós firmamos ontem esse entendimento, queria anunciar para a população. Então, primeiro, para deputado federal, já são os nomes que já tinham se consolidado conosco, as dobradinhas que nós faríamos, que têm apoiado o nosso trabalho, que têm apoiado a população de Vitória da Conquista. Então, nós estamos caminhando com o pré-candidato a deputado federal, Lucas Reis, esse jovem de tradição da juventude do PT, que hoje trabalha no gabinete do senador Jacques Wagner, o seu chefe de gabinete, tem uma articulação por toda a Bahia, representa a renovação do Partido dos Trabalhadores. Então, aqui eu queria declarar à população de Vitória da Conquista o nosso apoio ao pré-candidato a deputado federal, Lucas Reis. E também iremos caminhar com o pré-candidato a deputado federal, David Bacelar, que vem da luta sindical, do Sindicato dos Petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros, companheiro de luta, que faz parte do conselhão do presidente Lula, né, braço direito do presidente Lula, também significa a renovação do Partido dos Trabalhadores, companheiro que tem uma trajetória fantástica e que também vem contribuindo com o nosso mandato, vem contribuindo com a nossa cidade e representa a renovação política do Partido dos Trabalhadores e da Bahia. Então, David, conte com o nosso apoio a partir daqui da região sudoeste da Bahia. E o nosso apoio para a deputada estadual foi selado, nós vamos caminhar com a pré-candidata Rovena Brito, a nossa secretária de Educação da Bahia, que está entregando as escolas de tempo integral, fazendo uma verdadeira revolução na educação da Bahia, diminuindo os índices de analfabetismo, que está trabalhando com melhores condições de trabalho para os professores, que é uma renovação política também, não tem mandato, que defende a pauta das mulheres, da educação, da juventude. Então, conte com o nosso apoio, Rovena, que nós vamos trabalhar firme para que você possa nos representar. Você já entregou aqui agora o nosso Colégio de Tempo Integral de Vitória da Conquista, ali o Aldemar, o Gote. Nós temos também o Colégio Camilo Jesus Lima, na Patagônia, no Cadija. Nós temos o Padre Palmeira, estamos entregando aqui agora o Colégio de Tempo Integral.
Para concluir, vereador, mais um minuto.
Estamos entregando o Colégio de Tempo Integral de Iobim, ou seja, é uma secretária que tem serviço prestado na nossa cidade, fazendo um trabalho fantástico e com o Educa Mais. Hoje a gente tem oficinas de capoeira, de hip hop dentro das escolas. Nós vamos ter aqui conquista também a oficina de skate para molecada dentro das escolas, skate que hoje é esporte olímpico. Então a gente parabeniza, Rovina, pelo seu trabalho e conte conosco nessa caminhada. Como eu falei em outro momento, retirei essa candidatura por, nesse momento, priorizar minha relação familiar, tenho uma filha de 1 ano de idade, mas o nosso trabalho por Vitória da Conquista e por toda a região sudoeste, ele permanece firme. Mas, além disso, nós temos também representantes da nossa cidade, nós temos deputados da nossa cidade, nós também iremos ajudar para continuar fortalecendo a representação dentro da nossa cidade. Um forte abraço, uma semana santa, né, de muita alegria, de momento de comunhão para todas as famílias, né, e que seja de muita paz. Forte abraço e vou para a nossa cidade gorda, vou para Itapetinga, pegar uma tilápia lá na lagoa e quem sabe até um tambaqui. Vamos ver se a gente pesca uma coisinha lá.
Obrigado, vereador Alexandre Xandó. Registrar a presença do ex-secretário Paulo Williams, que se encontra na sessão. Convido agora o vereador líder da bancada de situação nesta casa, Ed Jaime Rosa, vereador Bibia, para fazer uso da tribuna pelo tempo de até 4 minutos.
Cumprimentar o presidente da casa, Ivan Cordeiro, cumprimentar os colegas vereadores, as vereadoras, o público da plenária. Mandar um abraço especial para o homem do campo, a mulher do campo e da cidade. A gente fica aqui observando, né, as cobranças dos colegas vereadores, mas algumas coisas são justas mesmo a cobrar. Quero agradecer primeiro a Deus, né, por tanta chuva que tem dado aqui na nossa região, resolveu o problema das aguadas. Hoje estão tudo cheias as aguadas da zona rural. Estragou muito as estradas, mas tenho certeza absoluta que logo a prefeita, junto com o nosso secretário Brenner, vai corrigir aonde vai precisar de patrolizar todas as estradas e cascalhar alguns atoleiros que tem na região da zona rural. Mas não poderia hoje aqui também acompanhar o discurso do colega vereador aqui, Márcio de Vivi. Nós aqui nessa casa, aprovamos um projeto aqui nessa casa no ano 2004, de minha autoria, Cidade Limpa. E esse projeto significa que aquela pessoa que descartar material de construção em qualquer localidade da cidade pode ser punida, a prefeitura pode punir sim e multar aquela pessoa que está descartando material de construção civil na nossa cidade. Mas não só material de construção civil também, como todos os tipos de materiais que as pessoas jogam nos bairros da nossa cidade, imundando a nossa cidade. Quando vem a chuva, alarga todos os esgotos, entope. Então, aqui traz um grande prejuízo para a nossa cidade. A prefeitura poderia ser mais rigorosa com essas pessoas que descartam entulho dentro da cidade. Porque aqui traz doença, traz mosquito, traz o rato, traz a barata para a nossa cidade. Isso é questão de higiênico. Então, se tem esse projeto e a prefeita quer aproveitar esse projeto e foi aprovado pela Câmara de Vereadores, está na hora de multar essas pessoas. Até mesmo você passa numa ponta de um bairro, as pessoas descartam o material de qualquer jeito e vai desparramando pela rua toda ou pelo beco todo. E não pode acontecer isso, é coisa mínima. É só ser rigorosa com essa lei que nós aprovamos aqui nessa casa, a lei Cidade Limpa, foi de autoria do vereador Bibia. Então não posso deixar de não cobrar quando os colegas vereadores tocam nesse assunto. Cidade Limpa não significa que você vai cuidar só daquelas lixeiras ou daqueles locais onde descarta o material de construção. Outra coisa também, algum comerciante ou morador está reconstruindo a sua casa, reformando a sua casa, ali ele tira todo o desconto e coloca no meio da rua. Aí vem uma chuva, a chuva pega, leva de ladeira abaixo e sai entupindo todos os esgotos da cidade. Isso também é incondicional, eu acho que a prefeitura tem que rever também e punir aquelas pessoas que não colocam o latão de ferro, porque tem um latão de ferro que você pode colocar ali, é particular, joga o seu desconto de matéria de construção dentro e paga e joga fora. Acaba com esse problema de estar jogando lixo dentro da cidade. Então, parabéns, Márcio Vivi, pelo seu discurso aqui, pela sua cobrança, e se precisar desse vereador para nos unir e juntar, para que nós tenhamos uma força maior para poder cobrar, eu estou aqui à disposição. Quero também agradecer a Deus, né? Nós estamos na Semana Santa, logo aí vem aí a Semana Santa, sexta-feira santa, sexta-feira de você conviver com suas famílias, comer um peixinho, que beba de abroba, com quiabo, com suas famílias. Isso é muito importante para nós que seja religioso, principalmente os católicos da nossa cidade e do nosso Brasil. E muito obrigado.
Obrigado, vereador Bibia. Convido agora o vereador Ricardo Babão para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público aqui presente, bom dia a todos. Iniciar aqui a fala, como sempre venho cobrando, trabalhando, correndo atrás e atendendo às demandas das comunidades, que é minha obrigação, não faço mais que é minha obrigação. Como sempre falo nessa casa, recebo, trabalho como vereador para poder estar representando o povo. E dizer que você do Renato Magalhães, cidade Serrinha, Outros bairros aí que a gente vê depois das chuvas, igual ali o Pé de Galinha, que inundou uma rua todinha. Outras localidades que a gente vem sendo cobrado. Dizer a todos vocês que tudo isso que vocês cobram a gente está o tempo todo na prefeitura levando para as secretarias responsáveis de cada demanda que vocês nos cobram. E através dessas fortes chuvas, a gente sabe como é que está a situação de muitas localidades que não tem asfalto ainda, mas eu garanti, fiz o compromisso e vou cumprir. E a prefeita também já deu a palavra, eu tenho certeza que ela não vai voltar atrás da palavra, porque no Finisa 3 ela não votou a palavra de nenhum compromisso que ela fez do nosso mandato quando indicamos as obras, que é a pavimentação asfáltica ali do Renato Magalhães e do Cidade Serrinha. E outras obras que indicamos também, como as ruas na UBS 2, trabalho ali na UBS 4 e UBS 5 e outra localidade. Tenho certeza que a prefeita vai cumprir assim que sair os recursos do Finisa 4, porque essa Câmara já fez o papel dela, que foi aprovar o projeto. A responsabilidade que essa Câmara teve, sabendo que vai ajudar a conquista e vai melhorar as condições de cada localidade que precisa de drenagem, de pavimentação, precisa de uma revitalização de uma praça, precisa de uma revitalização de uma unidade de saúde, de um posto de saúde, e essa casa foi responsável e aprovou esse projeto. Tenho certeza que assim que sair os recursos, a prefeita vai fazer. Então, gente, tenha paciência com a gente, porque nós trabalhamos e fazemos nossa parte. E nós cobramos. Eu não sou aquele vereador que fica fazendo vídeo, quanto pior, melhor. Eu sou o vereador que eu quero ver a ação sendo feita. Então eu vou no setor responsável e cobro o tempo todo. Começo a ligar às 5 da manhã e termino até meia-noite para poder estar cobrando, e a pessoa do setor, o secretário, o coordenador, gerente, está vendo que as pessoas estão nos cobrando e eu ali fazendo meu papel. E dizer, senhor presidente, toda a zona rural aí, principalmente na região da Roseira, Cico Vizinho, que já conversamos com o Gustavo, já começou ali fazer patrulhamento e cascalhamento ali numa região que é de Zé Gonçalves, e está seguindo ali, vai passar ali pela principal até chegar ao povoado da Roseira e depois seguir as bicinais como Baixo do Varisto, Baixo do Calixto, Ribeirão, Boa Sorte, toda essa região aí, Lagoa Comprida, Estrela, Catinguinha, pode ter certeza que já está tudo na programação para fazer patrulhamento e onde precisar cascalho também fazer. Então, nosso papel está aqui, é de cobrar e estar fiscalizando. E amanhã, nessa sexta-feira, tem uma nossa grande caminhada que sai do Ibirapuera. Há 13 anos está ali Tinade, que foi idealizador ali da parte de cima do Ibirapuera. Eu já vinha fazendo desde do Guarani ali, desde 2013, e damos continuidade com nossas camisas da Caminhada ao Cristo. Eu faço desde 2013, no Ibirapuera, na parte do Alvorada e também ali no Guarani, sempre fiz. E hoje fazemos a caminhada nossa ali da parte de cima também do Ibirapuera, que Tinade aí, esse grande homem ali do bairro Ibirapuera, vem fazendo há 13 anos. E dizer que está, quem quiser acompanhar...
Para concluir, vereador.
Quem quiser nos acompanhar, saímos 5 horas da manhã até ali o Cristo, isso aí já é tradição, né, do nosso, desde que entrei na política, já ia fazer as visitas antes, aí politicamente a gente vem fazendo desde 2013. E parabenizar o senhor presidente, pelo grande evento aí que teve, não pude ir porque tinha outros compromissos aí que impossibilitou a minha chegada lá, mas acompanhei pelas redes sociais, parabenizar. O senhor vem inovando cada dia mais, né, essa casa, junto com essa mesa diretora, e tenho certeza que e vai continuar inovando e trabalhando. E um bom dia a todos, feliz Sexta-feira da Paixão, feliz Páscoa para todo mundo, e dizer que nossa luta vai continuar e trabalhando pela uma cidade cada vez melhor, mas sempre trabalhando com a verdade e não atropelando colega nenhum, e respeitando o direito e a localidade de todos os colegas dessa casa, como eu também quero que me respeite e também e respeite as minhas lideranças, as minhas bases, que eu venho trabalhando para não poder estar aí, chegando a eleição agora de 4 anos, tentando comprar a consciência das pessoas e ludibriando para poder poder estar tirando aquele direito que é da gente. É por isso que eu digo, nem sempre o mais votado é o que mais trabalha. Os 23 vereadores dessa casa trabalham igual que foi eleito pela cidade de Vitória da Conquista e tem o mesmo direito de cada um. Então, viva a Conquista, viva o nosso mandato e viva a Câmara de Vereadores.
Convido agora o vereador líder do governo nessa casa, o vereador Edivaldo Júnior, para usar a tribuna pelo tempo de até 4 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, amigos das redes sociais, da Rádio Câmara, que nos acompanham nessa manhã. Senhor presidente, gostaria de iniciar parabenizando pelos 36 anos da TV Sudoeste, que tanto faz pela nossa cidade, pela nossa região, levando informações pelos quatro cantos do nosso país e sempre enaltecendo Vitória da Conquista e região. Então, parabéns à TV Sudoeste pelos 36 anos de sua fundação. Senhor presidente, colegas vereadores, gostaria, presidente, de lhe parabenizar a mesa pela realização do Fórum da Indústria, Comércio e Logística, que aconteceu na segunda e ontem, em parceria com o Sistema FIEB, SESC Senat, SEBRAE, a INVIC, Sincomércio e a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Um evento que já entra para o calendário oficial do município de Vitória da Conquista. Tive a honra, através de um convite de Vossa Excelência, para participar de um dos painéis em que tratamos da gestão pública. E ali destacamos o papel do Poder Legislativo junto à inovação, junto à indústria, junto ao comércio e à logística. E um evento muito importante que trouxe discussões interessantíssimas para o nosso município, para o desenvolvimento de toda a região. Aproveitando o Fórum da Indústria e Comércio, senhor presidente, eu faço uma indicação a esta casa, a Vossa Excelência, no sentido de realizarmos, como Câmara Municipal, uma feira de empregabilidade. E eu gostaria de ler a indicação que nós estamos propondo nessa manhã. Então, nós estamos propondo a realização de uma feira de empregabilidade com foco na promoção de oportunidades para jovens em busca do primeiro emprego e para profissionais que desejam se reinserir no mercado de trabalho. A iniciativa visa aproximar empresas, instituições de ensino, órgãos públicos e a população, criando um ambiente propício para oferta de vagas, realização de entrevistas, orientação profissional e capacitação. A ação também pode contemplar palestras, oficinas e encaminhamentos para cursos de qualificação, ampliando as possibilidades de inserção no mercado. Em um cenário onde muitos jovens enfrentam dificuldades para ingressar no primeiro emprego e diversos trabalhadores buscam a nova oportunidade, ações como essa se tornam fundamentais para estimular a geração de renda, fortalecer a economia local e promover inclusão social. Estamos fazendo essa indicação ao presidente da casa, à mesa da Câmara, no sentido de realizar essa feira de empregabilidade. Acredito que a Câmara de Municipal, ela vem assumindo protagonismo em várias discussões em nossa cidade, como, por exemplo, em que tivemos a oportunidade de mencionar ontem, a questão relacionada à região metropolitana. E é muito importante que a Câmara também, ela venha contribuir com a questão da geração de emprego e renda em nosso município, e através dos parceiros, para concluir, Excelência, através dos parceiros que já participaram ontem e anteontem do Fórum da Indústria e Comércio e Logística. Eu acredito que é uma grande oportunidade para que a Câmara ela possa realizar essa feira de empregabilidade. Então, é uma indicação que nós estamos deixando para apreciação da mesa e eu tenho certeza que com isso a Câmara assumirá mais uma vez o protagonismo na discussão acerca dessa matéria. Agradecer a todos mais uma vez pela atenção, dizer que o nosso gabinete está à disposição e também não poderia deixar aqui de fazer um cumprimento especial ao nosso ex-secretário Paulo Williams, uma pessoa extremamente preparada que tanto contribuiu e ainda tem muito a contribuir com o nosso município. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
Obrigado, vereador Edivaldo Júnior. Obrigado pelo apoio, pela participação no fórum. Parabenizá-lo também por essa iniciativa, essa indicação desta feira. Com certeza terá todo o apoio da Câmara Municipal. Vereador Luiz Carlos Udé.
Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, eu pedi ao presidente aqui da ordem para falar uma coisa que é muito importante, que é o papel do vereador. Qual é o papel do vereador? Será que o vereador, o papel dele é só apenas estar em plenário? Aqui, nas quartas e nas sextas-feiras, das 9 até o meio-dia? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Sabe por quê, presidente? Porque às vezes é muito fácil pegar a pedra e puf, no telhado. Mas eu venho em defesa da Câmara de Vereadores. Dizer que o nosso papel, o papel de cada mulher que tem aqui, das 5 mulheres que estão nesta casa, dos homens que estão nesta casa, presidente, é sobretudo legislar, fiscalizar, criar as leis, votar nas sessões. Não pensem que apenas está aqui na sessão. O trabalho não é só esse. O trabalho é diuturnamente interno e externo nesta casa, presidente. Eu quero esclarecer isso. Eu quero deixar bem claro que cada um de nós aqui temos um papel importante na sociedade, com comissões importantes, com diretrizes importantes. Esta casa tem discutido, tem debatido a reforma da lei orgânica, que foi concluída e a gente está fazendo uma pequena emenda, é importante para a cidade. Esta casa está debatendo e discutindo a reforma do regimento interno desta casa, presidente, que é de fundamental importância para a cidade e também para os trabalhos legislativos. Esta casa tem debatido importantes projetos, presidente. Esta casa, ela não é uma casa neófita, não. Ela é uma casa legislativa do conhecimento e que tem debatido diuturnamente, externo e internamente, a situação da cidade de Vitória da Conquista. A situação da cidade de Vitória da Conquista. Então, presidente, apenas para concluir, eu gostaria de dizer o seguinte. Cabe a nós, vereadores, estarmos aqui. Eu, por exemplo, nessa legislatura de Vossa Excelência como presidente, estou presidindo a comissão que conclui a reforma da lei orgânica. Estou presidindo a comissão que conclui o regimento interno desta casa. Estou presidindo a CCJ, que é a comissão que dá a diretriz da casa, que diz sim ou não, é válido ou não, o projeto vai ou não, o projeto aprova ou não. Então são coisas importantes que a gente faz. E assim todas as comissões de saúde, de educação, de infraestrutura e tudo isso. Então esse é o papel também do vereador, não é estar aqui apenas também para fazer o discurso, usar a tribuna, vereadora Viviane. Não, esse é o nosso papel de legislar e fazer bem feito para a sociedade de Vitória da Conquista. Então, portanto, presidente, aproveito este momento para reportar-me aos colegas e às colegas vereadoras. Hoje às 16 horas, nós estaremos concluindo mais uma etapa importante desta casa, que é a reforma do regimento interno. E eu gostaria aqui de convocar os vereadores e vereadoras como presidente desta comissão para que a gente pudesse votar no dia de hoje, esclarecer e deixar claro a reforma do regimento interno. E logo, logo, presidente, o senhor estará mandando
aos órgãos de comunicação da cidade, aos órgãos de associações da cidade, a toda a cidade de Vitória da Conquista, sindicatos, não é, organizados, universidades, faculdades, a lei orgânica desta casa, totalmente revisada por esta importante Câmara de Vereadores da terceira maior cidade do estado da Bahia. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Carlos Udé, presidente da comissão da reforma da lei orgânica, da reforma do regimento e também presidente da CCJ. Convido agora o vereador Luciano Gomes para fazer uso da tribuna e reforço mais uma vez a convocação aos nobres colegas vereadores, a última reunião hoje às 16 horas aqui na Câmara,
Milena,
para tratarmos o regimento interno. É a última reunião do regimento interno com a presença do advogado Matheus Souza, então convocar mais uma vez aí todos os vereadores e vereadoras. Vereador Luciano Gomes.
Só um minutinho, excelência. Colocar o microfone. Foi de novo? Mais um pouquinho. Quando nós começamos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, todos os presentes, ouvintes da Rádio Câmara, todos que nos acompanham através das redes sociais, muito bom dia. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala nessa manhã parabenizando Vossa Excelência pelo excelente evento realizado aqui pela Câmara Municipal, o Fórum de Indústria e Comércio, um sucesso, né? Isso demonstra a coragem que o senhor tem e a competência na gestão dessa casa. Então, quero parabenizar o senhor por essa brilhante iniciativa. Quero, senhor presidente, senhores vereadores, falar um pouco sobre a situação do bairro Vila Elisa. Nas primeiras chuvas que aconteceu lá no bairro Vila Elisa, eu estive presente acompanhando de perto o drama daquelas famílias e imediatamente entrei em contato com o secretário de infraestrutura. Senti uma certa dificuldade e liguei para a prefeita, que imediatamente tomou providências, mandou o carro-pipa, mandou bombas para tirar a água e fazer o escoamento da água. Logo depois, veio as próximas chuvas, entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura novamente. E o serviço não foi feito novamente. Não foi dada a atenção devida àquelas famílias. E ontem nós tivemos a população protestando, reclamando, usando de um direito legítimo da população de cobrar, eu não digo nem benefício, de cobrar dignidade para aquelas famílias. E eu creio que a partir de agora tem que ter um trabalho em conjunto das diversas secretarias, principalmente da infraestrutura da cidade, para tomar providências antes das próximas chuvas. E aqui eu quero relatar, senhor presidente, muito breve. No povoado de Itapirema, há uns 3 anos atrás, teve uma chuva e invadiu diversas casas, deixando várias pessoas desalojadas. Fomos para lá, entramos em contato com a prefeita Sheila, que deu toda a assistência, fomos para lá, prestamos as devidas assistências àqueles moradores. Passaram as chuvas. Tomamos providência, fomos atendidos e aterramos os fundos das casas, fizemos um serviço de prevenção. E de lá para cá, nenhuma outra ocorrência nessas chuvas que tiveram aí foram notificadas, nenhuma família de lá desabrigada. Por que isso? Porque houve uma ação preventiva. Já diz o ditado popular que prevenir é melhor do que remediar. E lá houve uma ação preventiva por parte da prefeitura, coordenada pelo nosso mandato, e não teve mais nenhuma ocorrência. É preciso que se faça no Vila Elísia, como fez em Itapirema, como fizemos em Itapirema, porque não vamos esperar as próximas chuvas para acontecer o que aconteceu, o que vem acontecendo lá naquele bairro. Então, vou estar aqui nessa casa, cobrando insistentemente
para que providência seja tomada antes que aconteça o pior. Na última quinta-feira, estive com a presidente do bairro, Joelma, lá na Embasa, porque o governador do estado autorizou a ordem de licitação para fazer o esgotamento sanitário daquele bairro. E na Embasa...